Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. Acaba junto com a BlizzCon 2019, que admito foi uma das melhores BlizzCons dos últimos anos.
Finalmente,
a gente teve Diablo 4, como muita gente esperava. A gente teve Overwatch 2, como muita gente esperava. Mas não tivemos ainda StarCraft 3, como muita gente esperava. Ao mesmo tempo que a Blizzard está lançando novos jogos impressionando as pessoas, eles entram em umas certas polêmicas, como aconteceu o ano passado com o Diablo Immortal e como está acontecendo recentemente com a parada de China e Hong Kong, metendo o dedo onde não precisava e dando umas complicações pra galera. E eu acho que é por isso que vale a gente olhar com carinho, é óbvio, porque nós somos gamers e apaixonados para a realidade da BlizzCon e ver se o caminho que ela tá tomando é realmente bom ou não. E aí, professor Mauri, o que você acha da parada, da parada do treco, do esquema do rolê da BlizzCon?
Cara, vamos lá, BlizzCon, vou te dizer, Tato, que eu sou um cara que tem um pouco de asco de eventos gamers, né?
É mesmo?
É, velho, você sabe, eu sempre critico, acho eventos relativamente inúteis. De verdade, eu acho mesmo. Mas a BlizzCon, ela aquece meu coraçãozinho.
Então, acho que
ela
é um
game
com que faz sentido.
Faz sentido,
eu
é
isso. Eu odeio discordar de você, professor Mauri. Eu me empolgo com os eventos de games. Eu me empolgo indo na BGS. Fui lá jogar, me divertir. Foi uma festa toda. Infelizmente, ainda não fui na BlizzCon. Blizzard, fica o convite. Agora, eu realmente achei que a BlizzCon... Eu acho que a BlizzCon faz sentido, principalmente porque é uma marca, é uma empresa com várias franquias, né? Hoje eles não têm somente uma franquia, eles têm diversas franquias no seu catálogo e todas elas continuam rolando, sejam com atualizações como agora, recentemente a gente teve um remake, né? Uma atualização do StarCraft, por exemplo, agora a gente tem de Warcraft 3 chegando por aí, o beta já tá aberto. Eu acho que faz sentido para uma marca com tantas franquias ter um evento, uma con, só para ela, uma convenção só para os fãs da Blizzard, para fazer aquele... para atender a fanbase.
É fazer a manutenção da igrejinha.
É, isso aí, cara. E é bem legal, a galera vai lá de cosplay. Tem até evento para ensinar você a desenhar os personagens. E eles entregam o que a galera que é fã da marca e da fã das franquias quer. Mas isso não significa que eles vão acertar sempre.
Não,
a gente
certeza.
Teve um problema no ano passado. Vamos começar falando disso?
Vamos lá.
No ano passado, inclusive, a gente comentou aqui no update também, pra você que acompanha o update há mais tempo, a gente já faz ele só há 7 anos. Então, assim, o update do ano passado, a gente discutiu um pouco sobre a Blizzard por conta da treta do Diablo Immortal. Que pra quem não sabe...
É, a versão mobile, eles anunciaram, né? Vamos ter um novo Diablo! Aí a fanbase... Diablo 4, finalmente!
Eu sou putinha de Diablo.
E aí eles falaram só que vai ser diferente. Será um Diablo para celular.
Até nessa BlizzCon a gente teve uma atualização relacionada a Diablo Immortal. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Enquanto isso, pra você que tá ouvindo a versão de podcast, sinto muito, mas a versão que tá no YouTube tem imagens de Diablo Immortal enquanto a gente está falando. Pra você que tá só ouvindo o podcast, depois vai no YouTube, procura Diablo Immortal e também dá um like aqui.
E aí, assim, a fanbase acabou criticando demais, falou assim, meu, que é bizarro, não é o que eles querem.
Perguntaram, inclusive, se isso daqui é uma pegadinha com a gente, se vai ter Diablo no celular. E foi meio chato, porque uma das pessoas da equipe da Blizzard fez... Eu posso dizer que fez uma pontuação assim meio escrota, a ponto de dizer, tipo, mas você não tem celular?
É.
E é que a maior parte da fanbase, a maior parte dos jogadores das franquias da Blizzard jogam no PC, são PC gamers. Até tem uma galera que joga em console. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, eu adoro jogar em console também. É, mais, inclusive, jogo mais em console do que no PC atualmente. Então, a galera que é PC gamer ficou meio ofendida com a parada. Ficou
mano,
meio chateada com o negócio.
Bando de criança mimada.
Porque tava na expectativa do Diablo 4. E eu entendo de verdade essa expectativa do Diablo 4. porque é um baita jogo, é uma baita franquia. A gente tava nessa expectativa, sim. Finalmente agora em 2019, acho que a coisa até abaixou a poeira. E eles falaram primeiro de Diablo 4, antes de falar de Diablo Immortal, o que foi correto da parte
sim,
deles.
Sim, fez certo, mas pra alimentar essas crianças mimadas. De verdade. Não, eu acho mais cenário. Da hora não, de Mauri, lançarem mobile calma. do que
tá, pra mas PC. Você tá falando isso hoje, Mauri. Porque até mesmo no ano passado, né, o cenário era completamente outro. Apesar de na Ásia, o mercado de games no celular, o mercado de games mobile tá bombando, no Ocidente a parada tá começando a aquecer só agora. Sim. Call of Duty Mobile tá começando a abrir essas portas.
Fez uma bela movimentação.
Fez uma bela movimentação e eu acho que o Diablo Immortal vai ter um espaço melhor depois do Call of Duty Mobile.
Eu também acho, também acho. E acho
que eu estou ansioso para... Já estou inscrito lá pro beta. E eu quero muito jogar Diablo Immortal no meu celular. Eu quero isso. Então, assim, estamos empolgados com o Diablo Immortal. E quero muito jogar. Mas o ponto é que a Blizzard se meteu numa treta no passado. Meio que desnecessariamente por conta disso. Eu acho que foi menos... A estratégia deles de ter o Diablo Immortal, eu acho que isso sim é muito legal, tá, Mauri? Mas eu acho que o ponto foi a resposta, acima do que você falou, sim. Eu acho que foi a resposta que eles deram na hora aos caras da fanbase. Eu acho que esse foi o ponto principal.
Eles podem ter errado, eles podem ter errado nisso, mas a questão é, mano, eles estão diversificando, eles estão dando mais opção. Era óbvio que eles iam lançar um novo Diablo 4 pra PC. Pô, mas óbvio. Eles estão dando mais opção pro mobile, cara. Isso faz total sentido. Senão, uma marca como essa morre, cara. Se eles não estão preparados pra um novo mundo, pra um novo mercado, se eles não se antecipam, eles podem morrer. Então tá certo, eles têm que lançar sim o Diablo Mobile, ganhar um novo público, que pode do mobile migrar pro PC sim. E do PC migrar pro celular. E eu acho que faz sentido. E só acho que eles estão demorando pra lançar. Pra mim tinha que sair esse ano e ainda não saiu.
Eu também acho que Diablo Immortal devia estar aqui ainda nesse ano.
É, pra mim nessa lançado. Blizz, como eles deveriam estar tá falando. Ó, tá aqui, ó, saiu. Está disponível pra download e aí já anuncia junto com o Diablo 4.
Assim como, sei lá, eu, por exemplo, aí é uma questão muito pessoal. É, eu senti falta de mais novidades de Heroes of the Storm. Eu, particularmente, adoro jogar Heroes of the Storm. É meu MOBA favorito. De verdade, é meu MOBA favorito, é Heroes of the Storm. Adoro, sim, curto League of Legends, curto Dota. Mas o que eu me divirto mesmo aqui no coração é o Heroes of the Storm. Não teve tanta novidade assim. Vamos falar das principais novidades apresentadas pela Blizzard na BlizzCon de 2019. Óbvio, como eu sou fã de Diablo, vamos começar por Diablo 4, que finalmente foi anunciado que teremos a Lilith com a treteira da vez?
É, né? Parece que eles estão voltando às suas raízes, né?
É. Os Nephalem lá da primeira fase finalmente conseguem trazer a Lilith de volta. E isso vai gerar uma encrenca inovadora e que você vai ter que entrar em altas confusões. Mas o ponto do jogo é que ele está adaptado para uma nova realidade. Eu achei bem legal, porque agora Diablo sim vai se passar num mundo aberto, com novos tipos de interação. Até onde a gente sabe, Diablo 4 vai ter 5 classes diferentes. Apenas 3 foram anunciadas na BlizzCon desse ano. Dentre elas está o feiticeiro ou a feiticeira.
Que é o padrão, né? O que trabalha ali fazendo, conjurando magias.
O bárbaro, ou a bárbara, no caso.
Que é o tank, né? Pra ir pra porrada na curta distância.
E o druida.
Que nunca serve pra nada.
No RPG, não. Mas é legal jogar de druida. Não é meu favorito. Admito, meu favorito é o Demon Hunter, né? O caçador de demônios. Eu estou torcendo pra termos caçadores de demônios. Não, mas eu prefiro o caçador de demônios do que o necromante. Gosto do necromante, mas o meu rolê é mais com caçador de demônios. Então, são classes que a gente já tem aí anunciada e eles mostraram desde concept arts, né? Artes de conceito desses personagens, dessas classes e tipo de alteração que você vai poder fazer para deixar o personagem com a sua cara, até mesmo explicando um pouco da mecânica do jogo. A gente tem algumas cenas de gameplay do jogo também, tem já um pouco do cenário, de como ele vai se passar. a galera tá falando que tá mais com cara de Diablo 2 mesmo, que é um Diablo que agradou, sim, mais do que o 3. O 3 o pessoal tinha uma reclamação de que era muito alegre, muito colorido. E aí o Diablo 4 tá mais sombrio, ele mais tá mais gótico, dark, mais gore, tem mais sangue. Então, é uma coisa que a gente realmente está empolgada pra ver. Eu, principalmente, eu sou muito fã e eu estou pilhado. Pilhado. Corta só um segundo pro meu rosto que eu quero falar um negócio. Blizzard, eu amo vocês. E eu quero Diablo 4 ontem.
Mas ontem. Eu tenho uma má notícia pra te dar, Tato.
Não temos data
de lançamento. Não tem data de lançamento! E eles falaram, espera sentado aí, porque não tem nem previsão.
É, eu imagino de verdade. Eu imagino que de verdade, pra BlizzCon do ano que vem, talvez a gente tenha uma data.
Uma data.
Se não um lançamento. É bem provável que a gente veja Diablo 4 pra 2022, fazendo 10 anos de lançamento do último Diablo.
E posso ser sincero?
Pode.
De verdade, eles anunciaram que o jogo ele vai sair pra plataforma PC, Xbox One, PlayStation 4. De verdade, na minha opinião, esse jogo ele só sai depois que sair a nova geração de consoles. Não tem por que eles lançarem esse jogo pensando na geração atual, cara. Então,
e ano que vem na E3, provavelmente a gente já vai ver essa nova geração
de consoles. Então, a gente vê a nova geração e aí 2021 a gente vê, de repente, Diablo 4, na minha opinião, tá? Uma coisa que eu gostei bastante...
Só fazer um pequeno comentário em relação a consoles e Diablo. Vai ser a primeira vez, ou foi a primeira vez que foi anunciado, na verdade, que a gente vai ter Diablo sendo lançado simultaneamente para PC com consoles, né? Que é uma coisa, sim, que normalmente era PC e depois ele era portado pros consoles.
Switch.
Bem bacana. Cara, não, no Switch provavelmente não vai ter. Pelo menos não no Switch como tá hoje.
Na geração atual.
Na geração atual. Eu espero que até E3 do ano que vem a gente veja um novo Switch. Poxa, Nintendo... Mas a Nintendo, ela só enrola a gente. Eu queria ver um novo Switch. Eu jogo Diablo hoje mais no Switch do que em qualquer outra plataforma. Adoro Diablo. Tô jogando o Diablo 3. É Oblivion, que é o que tem, né?
Sim.
Mas empolgado pro Diablo 4. Eu assisti a apresentação inteira da BlizzCon. Tava rolando evento do Spotify, como a gente, sim, falou. Aqui não esquenta. E eu assisti a parada assim que eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa devastado do evento. Liguei a TV e assisti todas as apresentações de Diablo na BlizzCon. E foi uma delícia. Eu surtei, desliguei e comecei a jogar Diablo. E é basicamente por isso que eu mal dormi no domingo.
Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no Diablo 4, que é uma coisa que eu sempre quis, é você poder entrar numa batalha campal. Você ir lá, entrar no mundo e poder batalhar com os amiguinhos, mano.
Então, isso rolava no Diablo... Nos dois primeiros, a gente tinha a oportunidade de entrar online, de jogar com um amiguinho. Até mesmo, às vezes, na LAN já fiz isso, pegar a orelhinha da galera e tal. E vai ter uma forma de você fazer isso, sim. Isso foi, sim, discutido lá. Cara, mundo aberto vai dar pra você jogar só no single player, mas vai dar pra você jogar ele também como se fosse um MMO.
MMO, vou juntar meus amiguinhos, vamos todo mundo batalhar em conjunto ou vamos batalhar um contra o outro, né? E aí que é a parte da hora. Você evolui o seu personagem, suas estratégias contra seres humanos. Isso é sempre legal.
Ai, o Diablo 4 vem logo.
Não, não vem não.
Não, não vem. Mas eu desejo que venha logo.
Mas não vem.
Falando rapidamente, a gente teve novidades também. Não. Do World of Warcraft. A gente teve novidades de World of Warcraft com uma nova expansão, assim como Hearthstone. E a gente tem o óbvio, Warcraft 3 aí com seu remaster, que já começa o beta liberado pra mim, por exemplo, e eu não tive tempo de jogar. Infelizmente não tive tempo de jogar. Pra galera que tá assistindo aí, alguns recaps com as imagens dos melhores momentos aí de Warcraft 3. E, de mas verdade...
Mas bastante gente ainda joga, cara, Warcraft.
Assim, de verdade, o Warcraft deu uma congelada depois do 3, porque não teve nenhuma atualização, não teve um novo jogo lançado depois disso. Recentemente, eu instalei e fui jogar Warcraft 3. Diablo, sempre Diablo no meu coração. Mas fui jogar Warcraft 3 e ele realmente envelheceu bastante. E eu acho que faz sentido ter o Warcraft com as suas expansões num novo formato, para um layout novo. E é muito gostoso esse tipo de jogo, porque é um jogo de estratégia em tempo real, como se fosse Age of Empires, para você que nunca jogou. Mas é uma parada orcs versus humanos, né? Ao invés de só, ao invés de França versus Inglaterra, são orcs versus humanos. E é bem legal, e foi o jogo que deu origem a todos os MOBAs que a gente tem hoje, por conta da sua característica de ter os campeões, né? Então é muito bacana, a gente tem um novo Warcraft, sim, estou maluco pra jogar, não tive tempo ainda, mas prometo que na semana que vem eu vou instalar aqui o beta que já recebi pra testar, e vou testar, porque me inscrevi pra testar isso logo que foi anunciado, porque eu sou desses. Blizzard, me paga porque eu sou fã assim mesmo. Mesmo. Agora, professor Maurinho, temos que falar de Overwatch 2.
Overwatch 2, velho? Pô, eu confesso que eu achei que eles iam demorar mais pra lançar o 2, viu?
Eu também. Eu esperava um StarCraft 3.
Sim.
Um Warcraft 4. Mas não esperava um Overwatch 2.
Apesar dos vazamentos e tal. Mas assim, eu achei que eles agilizaram o processo e deixaram a parada um pouco mais realística, né? Eu achei que os personagens eles ficaram com uma cara...
Tão mais bonitos. Tão mais bonitos. Acho que esse é o ponto. Teve animação, aquele cinematic de apresentação dos personagens. Teve mudança das dinâmicas. Você tem, inclusive, novos modos do jogo, PvE, né? Pra galera que já tem... Isso é uma coisa que vale pontuar aqui, que é positivaço em relação a Blizzard e o Overwatch 2, é que eles vão fazer crossplay pra galera que tem o Overwatch 1. Sim. Então, se você tem o Overwatch 1, você consegue jogar com a galera do Overwatch 2 e vice-versa. Agora, se você migrar pro Overwatch 2, além de manter todas as características do personagem, pegar todas as skins
roupinha,
que você já tem,
vai levar.
Todas as personificações você vai levar pro Overwatch 2, você também vai poder evoluir os seus personagens, que é uma coisa bem bacana nesse modo novo.
Mapas novos.
Vai ter, e é, principalmente os modos novos, que é muito, muito bacana mesmo. E aí o jogo vai ficar, obviamente, mais rico. E é uma parada que pra mim foi muito curioso, porque a apresentação do conceito do Overwatch 2, ele trouxe coisas novas que podia ser uma atualização do jogo, mas eles fizeram mais do que isso, né? Eles realmente apresentaram, dá pra entender como algo mais do que uma atualização do jogo.
Sim, merece uma versão 2, né?
E eles mantiveram a parada respeitando a comunidade, falando, olha, tá aí... Dá pra você que tem um continuar jogando, jogar com a galera que tá jogando no 2. Pra você que tá entrando, que quer comprar o 2, você pode puxar tudo que você já tinha no 1. Vida que segue, vamos continuar nossa história. E eles estão fazendo um caminho meio diferente do outro, das outras marcas, né? Dos outros lançamentos de jogos. Fiquei bem surpreso. Tô ansioso pra ver o que vai ser no Overwatch 2. Overwatch que é um jogo que toda vez que eu olho eu falo, nossa, que jogo legal de jogar. Mas infelizmente eu trabalho muito, não tenho... Eu jogo Diablo.
É, eles anunciaram, né, esse novo método de jogo, que é o push, né? Que é basicamente o de carrinho, né? Você tem que ficar empurrando, junto com a sua equipe, um carrinho de um ponto A pro ponto B do mapa. E aí quem chega primeiro, a equipe que chega primeiro, ganha, né? Eu, pessoalmente, gosto muito desse estilo de jogo do Overwatch. Acho divertido, meu, reunir os amigos pra batalha, meu, morre, volta, estratégia, sabe? Ter comunicação entre o time pra conseguir vencer o outro, ficar trocando de personagem pra ficar se adequando à necessidade do time e à necessidade do inimigo. Eu acho isso, meu, bem legal. É o tipo de jogo que me agrada bastante. Joguei muito Team Fortress, né, que é como eu conheci esse modo de jogo, como eu me viciei nesse modo de jogo, e fico muito feliz de verdade de saber que nós vamos ter um Overwatch 2 para continuar brincando.
Mandando alguns rauls aqui pra galera que tá complementando o que a gente tá falando no update, que isso é muito legal do programa, do podcast vivo, né? Gravado ao vivo, trilhado ao vivo. Se você só ouve podcast e nunca assistiu ao update ao vivo, vem assistir as lives com a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal da Rede Geek e aperta o sininho pra ser notificado. E você que tá assistindo a live, óbvio, dá aquele like que faz toda a diferença e ajuda o YouTube a saber que nossa live é importante. Certo, Maurício?
Com certeza.
Vamos mandar aqui um Raul pro André Miola Bueno, que falou: MOBA popularizou como um mod de Warcraft 3, mas tem já em StarCraft também. Ele tá falando do tipo do modo de jogo, ou será que ele tá falando dos campeões? Que também, se não me engano, tinha nos cartões StarCraft também. E vamos lá, importante falar, um Raul pro Chips, que falou: não vai rolar Switch em 2020. Se o Chips falou, eu acredito.
Eita, preula.
Se o Chips falou, eu acredito.
Não vai rolar Switch. Mano, o que, que é Nintendo? Aff, Maria, essa mano senhora. Do céu, velho. Mano do céu. Um Raul aí pro Franco Luiz, que ele tá complementando, né, minha fala em relação ao que eu critiquei, né, os mimizentos dos fãs da Blizzard reclamando de Diablo
Immortal.
Ele tá falando que ele entende, né, que eu não sou um PC gamer, né, mas que a Blizzard criou toda uma expectativa e aí lá, vai lá e anuncia um jogo mobile, né, então, e aí quebra todo mundo, quebra as pernas da galera e o pessoal fica revoltado.
Agora vamos falar, professor Mauri, porque a gente falou das coisas positivas, bonitas e legais da Blizzard, né? Agora acho que vale a gente voltar de novo pra treta, porque a Blizzard se envolveu numa outra treta recentemente relacionada com o Blitzchung e com a galera do Hearthstone, principalmente por conta da parada em Hong Kong. Você que é um cara politizado, Mauri, você poderia fazer um breve cenário pra galera?
Um en passant
do que acontece em Hong Kong.
Mas vamos lá, Hong Kong, ele durante muitos anos foi colônia da Inglaterra, né? E aí, recentemente, ele foi devolvido para o território chinês. Só que a cultura naquela região, ela tá muito mais conectada aos padrões políticos.
Democrática, desculpa.
Ou democracia europeia do que a democracia chinesa.
Do governo comunista.
Do governo comunista chinês. E aí, quando isso aconteceu, né, a devolução, né, do território de Hong Kong para a China, começaram alguns conflitos, mas até então a China deixava Hong Kong ali do jeito que tá ali, só não me dá dor de cabeça, tudo certo, vocês continuam aí a movimentação de vocês, vocês só não são independentes. Assim como acontece com Taiwan. Taiwan se declara independente,
é mas considerado, né, pela população, é considerado um país autônomo, né?
Mas
independente
não é. A China ainda, Taiwan
faz e Hong parte Kong, do território chinês.
E eles, tanto que você vai viajar, sei lá, pra Hong Kong ou Taiwan, você pede, é o carimbo é dado pelo governo chinês.
Tá escrito lá, tipo, República da China, governo de Taiwan. Ou vice-versa de Hong Kong. Porque ele é independente, mas não é reconhecido por outros países. Tem a sua independência política, estrutural,
moeda própria.
Tudo próprio. Então é uma situação política muito complexa.
Eles vivem num limbo ali de tretas. E aí essa treta acaba indo para um outro caminho, porque aí o que está acontecendo em Hong Kong? O governo chinês está querendo impor, né, suas regras perante a população.
Tem uma tentativa de apresentar, na verdade, no caso de Hong Kong, uma lei onde caso alguém fosse preso em Hong Kong, ele seria levado para mainland, né? Seria levado para a China para ser julgado e preso lá. E aí o pessoal de Hong Kong ficou bem revoltado com isso, porque como que eu estou nesse meu estado e aí eu vou ser julgado em outro estado e isso gerou uma treta.
Outras regras.
Isso gerou uma treta gigantesca e por mais que o projeto de lei lá e etc. tenha até caído, a questão é que virou um cenário parecido com o que houve no Brasil em 2013, do tipo, não é mais pelos 20 centavos.
É isso aí, não. Agora a gente quer a nossa independência, nós queremos ter a nossa autonomia, e a população de Hong Kong começou a se movimentar pra conseguir sua liberdade, nem que seja em algumas leis, né, algumas regras.
Exatamente.
Mas eles querem ter a sua autonomia. E aí toda essa treta acabou acontecendo.
Mas o que acontece é que durante um campeonato de Hearthstone, um dos jogadores, em um pronunciamento, falou e fez a sua declaração política, sim, falando que ele acredita que a situação em Hong Kong atual e essa revolução é a verdadeira revolução do século e que as pessoas tinham que se envolver. Assim, ele fez um pronunciamento político, ele se envolveu politicamente. E isso gerou uma controvérsia tão complicada que até os apresentadores, na hora, se abaixaram pra não aparecer no frame.
Sim.
E aí a merda voou no ventilador, porque, obviamente, a situação... A gente vai chegar lá exatamente do outro lado da história, mas o ponto é que o jogador foi banido, teve
por seis meses.
Por um ano, num primeiro momento. Aí, depois teve a questão do prêmio dele foi retirado. E prêmio em dinheiro. E os dois apresentadores que se abaixaram e ficaram constrangidos, até parecer eles rindo na hora, porque, né? Rindo de desespero, né?
Sim.
Porque eles estão lá envolvidos no cenário. É, sei lá. É como se você estivesse fazendo uma apresentação, faz uma entrevista e a pessoa tá falando mal do presidente do país, tá ligado? Sim. Por mais que você concorde ou discorde, a situação é desconfortável. E ainda mais numa situação como do governo chinês. Os caras queriam se isentar da parada. Foram demitidos também. E aí foi uma merda toda no ventilador. Mas o ponto é que com isso, a Blizzard, que fez o banimento, que despediu os outros caras, etc e tal, entrou numa situação onde eles tiveram que se posicionar politicamente. Eles tomaram essa atitude rápida. E a situação não pegou bem pros fãs que tomaram a decisão e falam, pelo menos na internet, de boicotar, né? De boicotar os jogos da Blizzard, de boicotar a Hearthstone. É, e essa parada virou notícia muito importante, acho que mais lá fora até do que no Brasil, que o mercado de tecnologia e games não tem essa importância tão grande aqui no Brasil, né? A grande empresa tradicional não dá tanto espaço pra isso, mas lá fora virou assunto sério, assim. Pessoal falando do impeachment, possível impeachment do Trump, e falando da treta da Blizzard, porque isso repercute, obviamente, no mercado internacional, porque é uma empresa que tem relações com a China.
É, e o mercado chinês é um mercado extremamente importante para a Blizzard. É, existe um público muito grande que utiliza os seus jogos lá.
Tem mais gamer na China do que gente no Brasil.
É.
Essa é a parada. Sim. Tem mais gamer na China do que jogador no Brasil. Não, é mais gamer na China do que morador do Brasil, não é jogador do Brasil.
É isso aí. Não, tem empresas chinesas que têm porcentagem também de ações da Blizzard.
É, a própria Tencent, que tem o Call of Duty Mobile, tem uma porrada de jogos que está dominando o mercado. Ela tem, se não me engano, por volta de 5% da Blizzard. Então fica uma situação meio complicada, porque com certeza isso influenciou na tomada de decisão também da Blizzard sobre a parada.
Mas a questão é que nessa BlizzCon agora de 2019, né, o CEO da Blizzard Entertainment abriu o evento fazendo um discurso pedindo desculpas sobre toda a postura que eles tiveram em relação a esse caso.
É, e ele até falou algo como, poxa, a gente agiu muito rápido e demorou para se comunicar com a comunidade porque a gente estava falando isso. E é óbvio, porque isso é uma certa crise, é uma situação diplomática difícil. Como que você lida com esses dois lados, seja com acionistas, com o mercado de games, que é muito importante, e esse tipo de coisa, esse tipo de treta política influencia tanto que acontece muito de filmes de Hollywood que, por conta do mercado chinês ser tão grande e tá cada vez consumindo mais, que mudam um roteiro para se adaptar à realidade da China. Então, assim, isso tá acontecendo sim, é muito complicado, e a Blizzard acabou ficando numa treta mais difícil do que na treta do ano passado com Diablo Immortal, que só desagradou os fãs. Agora eles desagradaram os fãs e se colocaram numa controvérsia política com um país, né?
É, mas o que mais me... Não adianta, de verdade, a Blizzard ir lá pedir desculpas e manter a punição do jogador.
Você
entendeu? Isso pra mim, eu acho que isso não pega bem. Porra, eu entendo que eles criaram um campeonato. Você fazer um paralelo, tá? Entre, sei lá, a Blizzard, sei lá, uma FIFA ou uma organização de Olimpíadas. Eles criam um campeonato e eles criam uma série de regras, e entre elas é em relação a patrocinadores, postura política, de que quem participa desse campeonato tem que seguir essas regras. Eu entendo isso. E parte dessas regras é não fazer manifestações políticas ou propaganda de produtos que não estão ligados ao patrocínio daquele evento. Tá, eu entendo isso. Só que um jogador, ele, a partir do momento que é colocado no status de influenciador, ele é colocado, né, num patamar onde as pessoas desejam e querem seguir quem ele é, na minha opinião, ele tem que ter opinião, sim. Ele tem que colocar pra fora, ele tem que... Velho, se ele discorda, ele tem que falar. E aí cabe a ele também assumir as responsabilidades em relação a isso.
E aí a situação fica complicada, porque aí a Blizzard é colocada entre Hong Kong e a China, né? E aí isso gera uma controvérsia. E eu acho que a situação é sim uma saia justa pra Blizzard. a situação que aconteceu naturalmente não foi algo que eles incitaram de acontecer. Eles foram colocados nessa treta. E acredito que talvez exista um modo melhor de lidar com isso, mas é muito difícil julgar a gente estando de fora. Então, eu acho que esse é um cenário total da Blizzard aí, que tá acontecendo. E como isso vai impactar pro ano que vem, a gente ainda vai ver. Mas, honestamente, colocando na balança tanto a treta quanto os jogos novos e os cenários novos e a presença da Blizzard no Ocidente, eu realmente acredito que isso não vai impactar tanto. Eu acho que, na verdade, a punição do cara e o bloqueio do cara chamou mais atenção para a situação política em Hong Kong do que se tivesse só deixado ele falar.
Deixa quieto, e, morre, tipo, aqui, tá tudo
depois
certo.
Entrar uma pessoa da marca e falar assim, olha, eu só queria pronunciar que o posicionamento do jogador e que ele posicionou não representa a Blizzard, apesar da transmissão ser da Blizzard. E deixa por isso mesmo. E é isso aí, porque acontece. Então, assim, eu acho que é muito mais... A Blizzard tem que ficar muito mais atenta em como gerenciar esse tipo de situação. E não só a Blizzard, viu? Outras produtoras de games e transmissoras de eventos têm que ficar atentas, sim. Principalmente porque esses jogadores asiáticos estão cada vez mais em evidência, né? Eu ia falar no spotlight, né? Uhum. Então, cada vez mais em evidência. Então, é importante aprender a lidar com essa situação. Mas eu acho que o cenário da Blizzard é positivo, apesar dessa situação. Eu acho que a crise do Diablo Immortal do ano passado já é coisa do passado. Eu, inclusive, estou ansioso para ver o novo Diablo Immortal. Quero uma data de Diablo 4. Quero jogar, com certeza, Warcraft 3. Não tô no time do boicote, muito pelo contrário. E acho que a questão política é uma outra parada e que tem que ser lidada de um jeito... Tem que ser lidada de uma outra forma, tem que ser separado.
Sim, eu entendo. Eu acho que a Blizzard, ela não, como empresa, ela não precisa se posicionar. E a partir do momento que ela toma uma decisão e pune o jogador, significa que ela está tomando
se
uma
posicionando.
Posição. Então, eu acho que esse é o maior erro. Não se posiciona, fala, beleza, ele não pode falar, falou, não está certo, isso não representa o que a Blizzard acredita, e está tudo certo, vida que segue. Então, eu acho que eles deram atenção da forma errada para uma questão que envolve somente o jogador.
E eu acho que as empresas de games vão ter que ficar mais atentas para poder lidar com assuntos como diversidade, a essas questões políticas, porque as empresas estão cada vez mais globais em todos os mercados e fazer parte desse discurso não tem como fugir. Eu acho que fazer parte do discurso faz parte do trabalho dessas empresas também, e até mesmo se posicionar politicamente invariavelmente vai ser cobrado das empresas. E eu acho que é importante a Blizzard tomar essa decisão também internamente, entenda o que vai acontecer. Mas é isso.
É isso aí. Muito obrigado por mais um update. É um prazer estar aqui com vocês da Cavalaria Geek. Semana que vem tem mais, né,
Tato? Amanhã tem top 10, Mori.
Oh, que delícia.
Olha que delícia. Um Raul pra vocês e até a semana que vem com mais um update.
Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.